Bom, então, antes de mais nada, nós dedicamos a aula a Leilui Nishmat Bracha Etel Batzvi Mendel, cujo yortz até agora à noite. Bom, como eu não vejo muita gente aí há tanto tempo, então bem-vindas de novo. Tem até a honra do Reinaldo de estar aí. Então, antes de continuar, vou fazer uma pequena recapitulação que nós vimos nas últimas semanas, para todo mundo poder acompanhar. Então nós tínhamos visto que Yaakov está voltando agora da casa do Laban e ele está indo diretamente ao encontro de Esav agora. Então, em primeiro lugar, Yaakov manda dois anjos na frente para verem exatamente como é que está o Esav, o que, que se trata, ou como ele está vindo me receber. Será que ele já está em paz, está tranquilo, está bravo, está nervoso? Qual é exatamente o status? E esses anjos voltam para o Yaakov e dizem: Yaakov, o seu irmão Esav continua o Esav. Ele está vindo se encontrar com você com 400 pessoas junto. Em outras palavras, vir um irmão se encontrar com 400 pessoas acompanhando é sinal de que não está vindo com as melhores intenções do mundo. Jacob então ficou com medo. Medo, porque ele sabia que se de fato o irmão está vindo para a guerra, vão ter mortos nessa guerra, e tanto faz para o Yaakov de qual dos lados ele se incomoda com isso. E o Yaakov decide dividir todo o seu acampamento em dois, de forma que se o Esav atacar uma parte, pelo menos a outra parte vai sair livre. Em seguida, o Yaakov começa a rezar para Deus. Ele diz: Deus, você que me mandou voltar para casa, você me prometeu quando eu fui para a casa do Lavan que você vai me proteger. E na volta, você me deu mais uma promessa que você vai me proteger na volta. Eu sei, Katonti, eu sou pequeno perante todas as bondades e verdades que você fez comigo. Porque eu passei esse rio Jordão, eu tinha um cajado na mão. E agora eu estou voltando riquíssimo, em dois acampamentos. Por favor, me salva das mãos do meu irmão, das mãos do Esav, quer dizer, do meu irmão quando ele se comporta com o meu irmão, e do Esav quando ele se comporta com o Esav. Pois eu tenho medo que ele vai vir e ferir mães sobre filhos. E aí Yaakov prepara a segunda parte. Primeiro já fez, rezou para Deus. Segundo, ele prepara presentes para apaziguar o irmão. Ele separa um monte de animais, nós vimos aqui as quantidades dos animais, e ele separa em grupos e dá nas mãos de escravos dele e fala: ó, você vai chegar lá, você vai falar pro Esav, quando o Esav te perguntar de onde você vem, para onde você vai, quem é você, de onde você está vindo, o que é isso tudo, você vai falar isso tudo, é um presente do seu servo Yaakov, que está te mandando um presente para o senhor Esav. E ele também está chegando aí atrás. dá um espaço. E aí vai vir o segundo grupo. Vai vir o segundo escravo com outro grupo de animais. E o escravo vai falar, o que é isso daí? Pra onde você está indo? Pra onde você vai? O que é? Ah, você não faz ideia. Isso daqui é um presente do seu servo Yaakov para o senhor Esav. E ele está vindo aí também. Mais um tempinho, de repente chega mais um grupo. E assim foram indo grupos e grupos e grupos, e como o Midrash conta que ele mandou também pedras preciosas, mandou ouro, mandou bastante presente para o irmão. E cada vez isso foi quebrando o Esav, quebrando o Esav, quebrando o Esav. Aí o Yaakov se prepara também para a guerra. Pode ser que não vai adiantar nada disso. E o Esav vai partir para cima. Eu tenho que estar preparado para a guerra. E ele mandou todos esses presentes com os escravos para ir na frente. Enquanto isso, Yaakov ficou onde ele estava para pernoitar. Amanhã é o dia do encontro. Vamos deixar os grupos irem na frente e depois eu vou vir atrás para me encontrar com Esav. E ele se levantou naquela noite. Estava com espirques. E ele pegou as suas esposas, pegou as crianças, e ele passou o rio Yabok. Um rio. Só que era um rio pequeno. Dava pé. Yaakov foi até onde dava. Ficou no meio, praticamente, entre as duas margens. E ele serviu de ponte, pega daqui e põe para lá, pega daqui e põe para lá. Foi levando todas as crianças, e foi levando todas as coisas deles, e foi transportando tudo de um lado para o outro. E aí é nessa parte, praticamente, que nós paramos. Vayivater Yaakov levador. Yaakov ficou do outro lado sozinho. Vayeavekish imo adalot ha-shachar. E um homem lutou com ele até o amanhecer. Nós vimos semana retrasada a respeito disso. O Yaakov ficou sozinho do outro lado. O que aconteceu? Por que ele está sozinho do outro lado? Ele atravessou com todo mundo. Dizem nossos mestres que Yaakov Avinu voltou para o outro lado para pegar pakim ktanim, pequenos potes. Sobraram uns ziplocs do outro lado do rio. Ele voltou para pegar. E quando ele está desse outro lado do rio, Vayeavek ish imo, veio um homem, que na realidade não era um homem, era um anjo. Você vai descobrir mais para frente. O anjo do Esav, Sarosh el Esav, o anjo responsável pelo Esav, e ele lutou até o amanhecer. Vayar kiloyacholo. E o anjo viu que não está dando. Ele não está tendo sucesso, não está conseguindo vencer, não está indo. Vayigá bechaf yerecho. E ele tocou na coxa do Yaakov. Vateka kaf yerech Yaakov behavkoimo. E a coxa do Yaakov saiu do lugar quando esse sujeito brigou com ele. Por que que o anjo foi justo dar um tapa na coxa dele? Então tem vários motivos, daqui a pouco a gente fala mais alguns pontos mais filosóficos, mas nós vimos na semana retrasada que o que mais incomodava o Esav, e por conseguinte o anjo responsável por ele, era aquele documento lá do passado, quando o Esav vendeu a primogenitura para o Yaakov e fez um documento e assinou. E as pessoas antigamente, quando tinham algum documento importante, colocavam ele na coxa para transportar. Hoje em dia, tem aqueles porta-dólares na barriga. Antigamente, eles colocavam na coxa. E esse é um dos motivos pelo qual o anjo veio e foi bater na coxa dele, querendo pegar, arrancar esse papel dele. Ele queria pegar esse documento de volta. Não conseguiu também, mas ele conseguiu ferir a perna do Jacob. Bom, antes de mais nada, o Jacob voltou para o outro lado do rio pegar potes pequenos. E nós mencionamos já um pouco há 2 semanas atrás, quanto aquilo que hoje em dia nós não damos valor e que o Jacob sabia dar o valor. Uma vez que o Jacob trabalhava com honestidade completa e total, cada objeto que ele tinha, ele via que tinha uma santidade especial. Ele via que tinha sua importância. E por conseguinte, ele voltou a pegar mesmo potes pequenos. Não é descartável, pode deixar para lá. Não. É importante, tem que dar o valor para as coisas. Se Deus me deu, tem que dar valor para isso. Mas tem mais ainda. Rav Miller aqui nota algo interessante. O fato do Jacob voltar para pegar esses potes pequenos demonstra o quanto o Jacob estava ciente e consciente que Deus domina o mundo. Como assim? Tudo o que temos, na verdade, pertence a Deus. Tudo que existe no mundo pertence a Deus. Por que que determinadas coisas estão nas nossas posses? Porque Hashem confiou estas coisas em nossas mãos para nós utilizarmos isso para o bem. Isso vale para coisas grandiosas, isso vale para potinhos pequenos. Qualquer coisa que Hashem deposita na nossa mão é uma confiança que Hashem está depositando e dando aquilo para nós. É o mesmo que nossos sábios falam a respeito de Tzedakah. Qual o conceito de Deus dar mais posses para uma pessoa, mais dinheiro para uma pessoa e menos para outra? Na realidade, nós somos administradores das coisas de Hashem. E Hashem deposita uma quantidade para o administrador. E fala, olha, administrador, você, sua função é administrar. Então, por favor, toma cuidado com esse dinheiro. Distribua ele para as pessoas necessitadas. Ajude pessoas que precisam. Se a pessoa utiliza isso direitinho, então Deus fala, olha, esse administrador aqui é no capricho. Ele merece que eu coloque mais um pouco na conta dele, porque ele está sabendo administrar direito. E se Deus nos livre, a pessoa não sabe administrar, então a gente fala, bom, eu acho que eu vou ter que tirar, porque se você não sabe administrar o meu dinheiro, eu não posso te dar mais. Jacob sabia reconhecer que tudo que é entregue às mãos dele tem uma confiança por trás disso. E da mesma forma que quando ele estava até agora há pouco na casa do Lavan, com o rebanho do Lavan em suas mãos, ele cuidava muito bem desse rebanho. E ele assumia responsabilidades que ele nem tinha. Jacob sabia fazer a mesma coisa com o que pertence a Deus. E se Hashem me deu potinhos pequenos, eu tenho que cuidar desses potinhos pequenos que Hashem me deu. Não é porque são pequenos que eu posso jogar eles no lixo. Não é porque são pequenos que ficou lá, deixa, esqueci, deixa para lá. Não. Se Hashem me deu, eu preciso voltar e pegar. Veja, o Yaakov conseguiu chegar a um nível espiritual tão elevado por intermédio disso, por intermédio desse reconhecimento que as coisas pertencem a Hashem e Hashem deposita com confiança em nossas mãos. O Yaakov chegou a um nível espiritual tão alto que a profecia dele nesse momento não era apenas um sonho, como foi na ida, na viagem de ida. Não era apenas uma visão, como ele teve agora há pouco, quando ele estava retornando da casa do Lavan, que ele viu os anjos. Mas agora ele pode lidar fisicamente com o anjo. E não é à toa que ele daqui a pouco vai receber um nome especial. Não é à toa que daqui a pouco ele vai ser chamado de Israel. Que significa o ministro de Hashem. Ele demonstrou que ele de fato é um ministro de Hashem. Ele é um representante de Deus na Terra em todos os aspectos. Bom, até esse anjo veio e queria lutar com Yaakov. Começou a lutar com Yaakov, ele viu que loyaholo, ele não consegue vencer. Vateka kafierech Yaakov. Ele deslocou a coxa do Yaakov. Bom, Kaf Yerech é a coxa, são os músculos da coxa. Os músculos da coxa são os músculos que são responsáveis por manter a pessoa de pé. São os músculos que são responsáveis por fazer a pessoa andar. O anjo estava tentando o tempo todo acabar com Yaakov. O anjo estava tentando derrubar o Yaakov. O anjo estava tentando tirar a terra debaixo do Yaakov. Ou tirar o Yaakov da terra. Até nós mencionamos que essa linguagem, Behavko, a linguagem que a Torá usa para luta, é de Avak. A vaca é aquele pozinho fino. Você só faz assim, ele já sai voando. Isso é o que ele queria fazer com Yaakov. Fazer o Yaakov desaparecer. Rápido. Tirar ele do lugar. Só que ele não consegue. E a partir do momento que ele não consegue, ele tenta pelo menos alguma coisa fazer com Yaakov. Ele não consegue fazer o Yaakov ser derrubado. Ele não consegue fazer o Yaakov não andar mais. Mas ele consegue fazer o Yaakov ficar manco. Ele consegue desligar o nervo da perna dele. E de repente ele perdeu os movimentos e ele tem que se arrastar. Quer dizer, se nós formos olhar de uma forma mais filosófica, o anjo estava tentando tirar o chão debaixo dos pés do Yaakov. Ele estava tentando fazer com que o Yaakov não possa mais avançar, não consiga mais avançar. Não conseguiu, mas ele conseguiu fazer com que a força física do Yaakov ficasse comprometida. E de repente Yaakov, fisicamente, não consegue ter uma estabilidade ao andar. Vayomer shalecheini ki alah shachar. Diz o anjo para o Yaakov: me manda embora, porque já amanheceu. Já amanheceu, e aí? Complementa o Rashi das palavras do Midrash, e eu preciso falar o cântico do dia. Os anjos têm, cada anjo tem o seu horário de cânticos perante Deus. Diz o anjo para o Yaakov: me deixa embora, chega, que eu preciso cantar para Deus. Vayomer, disse o Yaakov, lo ashalechacha, eu não vou te mandar aqui, imberachtani, a não ser que você vai me abençoar. Que história é essa? Onde você vai? Quer fugir agora? Eu não vou te deixar embora enquanto você não vai me abençoar. O que significa enquanto você não vai me abençoar? Significa o seguinte: ao longo dessa noite toda, o anjo ficou lutando contra Yaakov. E durante a noite toda, tudo indicava que o anjo estava vencendo Yaakov. O anjo estava em vantagem. Mas quando de repente amanhece, o anjo fica um pouco perdido. E agora quem dita as regras é Yaakov. Yaakov diz: agora você quer ir embora? Não, não vou te deixar ir embora. Eu quero que você me reconheça. Eu quero que você me abençoe. Chega de ódio. Chega de raiva. Não é isso que eu quero do seu lado, você anjo, teu Esav, toda a tua turma. Chega de ódio. Eu quero que você me reconheça. E saiba que os povos do mundo, para terem bênção, dependem de nós. Isso já foi dito várias vezes. Já foi uma brachá que Deus deu para Abraham, e foi uma brachá que Deus deu para Yaakov. Que os povos do mundo vão ser abençoados por intermédio de você. Mas para isso vocês têm que te reconhecer. Se eles não te reconhecem, se eles não te dão valor, se eles negam você, eles não têm bênção nenhuma. Diz o... Fala. Qual é a diferença? Essa é uma boa pergunta, mas pela própria fala do anjo agora já deu para perceber. Ele falou: me deixa embora para eu cantar perante Deus, porque chegou a hora. Ele já se entregou. Mas tem várias coisas no meio da fala aqui que ele vai se entregando, que ele é um anjo. Mas esse é o ponto principal, já que ele já acabou de falar agora. Ele falou: me larga que eu preciso cantar perante Deus. O que é isso? É um anjo. Então, o que quer dizer essa bênção? Essa bênção significa, em outras palavras, assuma que a primogenitura do Esav foi vendida para mim. Assuma, não tem o que fazer, está aqui assinado, você já tentou roubar o papel, não conseguiu. Assuma, aceite e ponto. Vamos encerrar esse negócio, chega, chega de briga. Exatamente, exatamente. Eu sou primogênito e você tem que me abençoar e você tem que me reconhecer. Ponto. Acabou. Sim. Essa é uma pergunta muito curiosa, mas anjos são enviados por Deus. Então Deus mandou o anjo ir lutar contra Yaakov. Isso antes.
Sim.
Não. Deus mandou o anjo do Esaú para lutar com Jacó. Esse anjo é o anjo do Esaú. Anjo do Esaú quer dizer o anjo que cuida do Esaú. Mas quem enviou ele para lutar contra Jacó foi Deus. É um preparo para o amanhã. Amanhã você vai ter uma batalha de verdade, talvez. Já se prepara. Mas a gente já vai ver daqui a pouco, mais para frente, quem é esse anjo, o que que é, e qual é a batalha de fato, quem venceu, o que que venceu. A gente já vai chegar, se Deus quiser, nisso. Vocês vão entender melhor. Eu tô te entendendo. Ah, o conceito é o seguinte. Obviamente que anjos são espirituais. São espirituais. Mas, existem momentos onde os anjos vêm para a Terra como seres humanos. Existe esse conceito, a gente já viu várias vezes aqui anteriormente, também já apareceu uma outra vez. Existe o conceito de anjos, os próprios anjos que vieram visitar Abraão. Eles vieram como pessoas. Esses anjos se revestem de um corpo humano para fazer alguma missão na Terra. Eliyahu HaNavi muitas vezes aparece assim. Então existe esse conceito de um anjo aparecer em forma de ser humano. E aqui ele apareceu de fato em forma de ser humano para lutar contra o Jacó, fisicamente. Preparo, e além de um preparo, a gente vai ver que na verdade isso daqui também tem uma série de mensagens. Também vamos chegar nisso, se Deus quiser. Se Deus quiser, vamos chegar também nisso. Tem muitas explicações e muitos comentários a respeito dessa mitzvah. Jacob, em outras palavras, diz para o ministro do Esaú, para o anjo do Esaú, diz o Jacob: durante a noite toda você ficou me atacando. Você me enxergou como um obstáculo. Você me enxergou o tempo todo como um obstáculo que precisa ser retirado. Só que você está enganado. Eu não vou parar de lutar agora para me defender contra você, até que você vai reconhecer a minha existência. Porque a minha existência é necessária para você, Esaú. Não seja bobo. Você sabe que Deus abençoou o Esaú e qualquer outro povo do mundo por intermédio de nós. Nos reconheça. Só isso que eu estou pedindo para você. Eu não vou te deixar ir embora enquanto você não falar: ok, eu reconheço você, a sua existência. Vayomer Eilav Mashemecha. Diz o anjo para o Jacob: qual o seu nome? Vayomer Yaakov. Ele diz: meu nome é Jacob. Vayomer, diz o anjo para ele: Lo Yaakov Yeamer Od Shimcha. O seu nome não vai mais ser dito Yaakov. Quer dizer, não é que você não vai ser chamado. O seu nome não vai mais ter o significado de Yaakov. Que em Israel. Mas sim, o seu nome a partir de agora vai ser Israel. o significado do seu nome vai ser Israel. Ki sarita im Elokim vim anashim vatuchal. Pois você lutou contra um anjo, contra seres humanos, e você venceu. Você é um ministro sobre nós. Você é um ministro divino. Yisrael, Sarkel, ministro de Hashem. Você é um ministro divino aqui na Terra. E o seu nome não vai mais ser dito como Yaakov. Yaakov vem da linguagem de Ekev, calcanhar. Ele recebeu esse nome quando ele estava segurando o calcanhar do Esav, que saiu primeiro quando nasceu. O seu nome não vai mais ser chamado no sentido de calcanhar de alguém que está lá embaixo. Pelo contrário, Israel, você é um ministro de Hashem. Você mostra e revela a presença divina neste mundo. Sabe o que acontece? De uma forma exterior, Yaakov está debaixo dos calcanhares de todos. Todo mundo pisoteia, todo mundo adora pisotear Yaakov e seus descendentes. Mas, saiba que quando esse Yaakov vence os ataques cruéis dos outros, demonstra a grandeza desse povo, a grandeza desse Yaakov. É um Yaakov que só está vivo porque Deus quer que ele continue vivo. Todo mundo pisoteia, esmaga eles. Mas eles só perduram porque Deus quer que eles perdurem. E por conseguinte, Yaakov, quando você é pisoteado e você se mantém firme, você consegue vencer. Você é um Israel. Você naquele momento revela para todas as pessoas o poder de Deus. O poder de Deus sobre a terra, o poder de Deus sobre vocês, que mantém vocês firmes o tempo todo. Ou seja, Yaakov é a maior prova da grandeza de Israel, da grandeza de Hashem, da grandeza do poder de Hashem. Você, Yaakov, conseguiu vencer anjos e seres humanos. Olha, o que eu queria fazer? Eu não consegui. O que você queria fazer, você conseguiu. Eu queria te jogar no chão. Eu não consegui. Você queria se manter de pé. E você conseguiu. Isso é incrível. Isso é incrível porque é algo que faz parte do sangue de Yaakov, de Israel e de todos os descendentes. Enquanto os nossos inimigos querem nos ver no chão, nós não queremos ver eles no chão. O nosso desejo é apenas que nós fiquemos de pé. Apenas nos manter de pé. Diz o anjo para o Yaakov: você venceu, meu amigo. Eu queria te derrubar, você queria ficar de pé. Você se manteve de pé. Sabe? O anjo olha para o Yaakov e enxerga o Yaakov como um perigo. Yaakov incomoda. A existência do Yaakov incomoda. Para o Yaakov não incomoda a existência de Esav. O Yaakov acha que qualquer um tem o direito de viver nesse mundo. Contanto que viva de forma pura, sem incomodar, está tudo maravilhoso, pode ficar à vontade. A única exigência que Yaakov tem é: me reconheça e me abençoe. Só. O resto fica à vontade. Apenas não negue a minha existência. E eu te deixo viver tranquilamente. Essa é uma diferença gritante entre Esav e Yaakov, que se manteve ao longo de todos os séculos e milênios. Para Yaakov, todo mundo fica à vontade, contanto que você não me negue, contanto que você não queira me suprimir, contanto que você não queira me acabar, está tudo maravilhoso. Para Esav já não é assim. Para Esav, a vida vai estar boa a hora que ele acabar com Yaakov. Enquanto isso incomoda, Yaakov está aí. Vayish'al Yaakov. O Yaakov perguntou, Vayomer Hagida Nashemecha. E falou para o anjo, me diga qual o seu nome. Ele já perguntou qual o nome, já falou Yaakov. E o anjo já responde para ele, olha, Yaakov, o seu nome não vai mais ter essa conotação de Yaakov. O seu nome agora tem a conotação de Israel. E na realidade o anjo está já antecipando para o Yaakov que daqui a pouco Deus vai trocar teu nome. Diz o Yaakov, e qual o teu nome? Vayomer, disse o anjo, Lamazetish alishmi. Por que você está perguntando o meu nome? Vaivarech oto sham. E abençoou-o lá. O anjo diz para Yaakov, por que você está perguntando o meu nome? Não. Não tem. Qual o problema? Eu quero saber qual é o teu nome. Tem alguns fatos. Em primeiro lugar, nós anjos não temos nome particular. Não temos nome próprio. O nosso nome é a nossa missão do momento. Deus manda fazer uma missão X, nosso nome é X. Se amanhã Deus mandar fazer uma missão Y, nosso nome é Y. Nosso nome é de acordo com a missão que Deus nos impõe.
Existem os anjos de abruptos, ou Deus gera na hora que gera a missão?
As duas coisas. Mas existem anjos prontos, existem um monte de anjos prontos. Milhares de anjos prontos. E as nossas mitzvot também criam anjos. Diz o anjo, por que você quer saber meu nome? Eu não tenho carteira de identidade. A minha carteira de identidade é de acordo com a missão. Então não faz diferença para você qual é o meu nome. O que você quer saber meu nome? Mais ainda acabou de amanhecer. Acabou de amanhecer e o anjo fala para o Yaakov, Yaakov, quando amanhecer, quando chegar as épocas futuras, quando o sol vai brilhar, quando Deus vai brilhar no mundo de forma nunca vista antes, todos os nomes vão se transformar no nome único. Yihyeh Hashem Echad Ushmo Echad. Deus vai ser único e o nome dele vai ser único. O que você está perguntando o meu nome? Nós estamos agora tratando aqui do amanhecer. E quando se trata do amanhecer, o único nome que existe é o nome de Deus. Não muda nada o meu nome. E ele abençoou o Yaakov lá. Lá, no momento que Yaakov finalmente está voltando para a sua terra. Quando Yaakov finalmente está voltando para o seu futuro de criar os seus filhos e criar finalmente uma nação. Quando Yaakov está vindo finalmente colocar na prática tudo aquilo que era o objetivo do Avraham. Esse é o momento que o anjo abençoa ele. Sim.
A hora que você fala ali, eu não sei se a gente não
Mas por que precisa ser dentro da cabeça? Sim. Primeiro, para ter contato com anjos, obviamente, são pessoas mais elevadas. Isso, por definição. Porque você está falando do mundo espiritual. Você está falando do mundo espiritual. Você tem contato com almas? Isso são coisas que estão num mundo, numa esfera que não está exatamente muito próxima de nós, porque nós somos muito materiais. Uma pessoa que está mais espiritualizada consegue ter contato com esse mundo mais elevado. Sim, sim, sim. Com certeza. Com certeza. Vayikra Yaakov Shem Hamakom Peniel. Yaakov chamou o nome daquele local Peniel. Peniel vem da linguagem Penei Kel, face de Deus. Kiraiti Elokim Panim El Panim, porque eu vi Deus face a face. Vatinatzel Nafshi, a minha alma foi salva nesse lugar. Vayizrach Lo Hashemesh. E o sol nasceu para ele. O que quer dizer o sol nasceu para ele? Hashem fez o sol nascer para o Yaakov. Como assim? Quando Yaakov foi para a casa do Lavan há 21 anos e pouco atrás. E Yaakov passou pelo local do templo. E Hashem queria que ele dormisse naquele lugar, e ele botou as pedras em volta da cabeça dele. Lá está escrito que Deus fez o sol se pôr para o Yaakov. Hashem fez o sol se pôr um pouco mais cedo, para que o Yaakov acabasse sendo obrigado a pernoitar lá. Vayizrach lo Hashemesh, agora, depois de 21 anos, o relógio voltou para o lugar. Hashem fez o dia nascer mais cedo, para repor aquela hora perdida do dia quando Yaakov estava indo. Primeiro horário de verão.
Quando ele estava indo, ele também chamou um anjo, se ajudou do deserto.
Sim.
Nesse local. Então a história dos anjos já foi desde a época que ele estava indo para a casa de Abraão.
Bom, você quer falar de anjos? Os anjos já vieram visitar Abraão. Vayizrach lo Hashemesh, o sol nasceu kasher avar et Penuel, quando ele passou de Penuel. Vehu tzolea al Yerecho. Yaakov estava manco. E o Midrash diz que Deus fez o sol nascer mais cedo para curar o Yaakov. O sol é que curou o Yaakov de estar manco da pancada que ele levou do anjo do Esav. Nossos sábios também dizem a respeito do anjo que estava agora indo embora, que responde à pergunta da Betina. O Talmud diz que o Yaakov virou para o anjo e falou: meu amigo, você é um bandido? Você está com medo da luz do dia? De repente você fala que quer ir embora? O que aconteceu? Você veio aqui e está lutando comigo a noite toda. De repente, está ficando claro, preciso ir embora. Aqui preciso ir embora, aqui negócio. Onde você vai? Você é bandido, você tem que fugir quando é dia? Respondeu o anjo para o Yaakov: não, eu sou um anjo. E do dia que eu fui criado até hoje, não chegou o momento ainda de eu louvar e cantar perante Deus. Hoje chegou o dia e eu preciso ir. O sol nasceu e o Yaakov está não derrotado, mas por outro lado, ele está um pouco manco. Manco. Não se quebrou, não, mas ele está manco. Termina a Torá falando: Alken lo yochlu vene Yisrael et gid hanashe. Por isso os filhos de Israel não podem comer o nervo ciático. Asher al-kaf hayarech, que fica na coxa. Ad hayom hazeh, até os dias de hoje. Ki nagá bechaf yerech Yaakov. Pois o anjo bateu, feriu na coxa do Yaakov. Begid hanashe, no nervo ciático. Bom, essa parte nós vamos deixar, se Deus quiser, para depois analisar exatamente qual é o conceito dessa mitzvah. Será que essa mitzvah é uma mitzvah apenas para lembrar de um machucadinho do Yaakov? Não é esse o conceito da mitzvah. Obviamente que a mitzvah é muito mais profunda do que isso. Mas vamos terminar um pouco o que nós vimos anteriormente aqui. O Yaakov estava numa batalha que não era brincadeira. Se era um anjo, ele tinha uma força muito grande. E Yaakov, naquele momento, percebe que a luta não é uma luta contra ele. É uma luta que, se ele se deixar cair, todos os planos de construir uma família que vai gerar um povo vai por água abaixo. Qualquer outra pessoa provavelmente ia acabar cedendo, ia se deixar ser morta por esse anjo. Por sinal, dizem nossos sábios que o anjo do Esav é o Satan, o anjo do Esav é o Yetzer Hará, o anjo do Esav é o anjo da morte. E Yaakov está lutando aqui contra o poder do mal. E qualquer outra pessoa ia acabar cedendo. Mas o Yaakov vê que ele não pode ceder. Porque se ele ceder, tudo que foi plantado até agora de criar uma nação vai ficar onde? E por isso ele se mantém firme para batalhar até o fim. E ele vence. E essa batalha demonstra que Yaakov, descendentes de Yaakov, o povo do Yaakov, É um povo que vai conseguir se manter firme e não vai ceder perante o Yetzer Hará, o mau instinto. Esse mau instinto pode aparecer em forma de idolatria, pode aparecer em forma de helenismo e outras culturas. Ele pode aparecer como os saduceus, os caraítas, a reforma, iluminismo, socialismo, o que for. Eles vão se manter firmes. Eles não vão ceder perante Lavan, eles não vão ceder perante Esav, eles não vão ceder perante qualquer força física ou ideológica que vai querer batalhar e lutar para acabar com eles. Vaivater Yaakov levado. O Yaakov ficou lá do outro lado do rio, sozinho. Só. Diz o Midrash, e compara esse versículo que diz levado com outro versículo. Venisgav Hashem levado bayom hahu. Deus vai ser exaltado naquele dia, só. O Midrash compara o só, o sozinho do Yaakov com o sozinho de Deus. O que isso significa? Isso significa muitas coisas. Isso significa, em primeiro lugar, que quando você fala que Yaakov ficou só, pode dar a conotação de Yaakov ficou abandonado. Yaakov ficou jogado lá do outro lado, sozinho, abandonado. Por isso o Midrash fala, ops, não. A palavra levador, quando aparece na Torá, não tem essa conotação. Tanto é que ela é aplicada para Deus. Deus não está abandonado. Deus está só. Para te indicar que o Yaakov naquele momento estava num nível espiritual tão elevado, único, só. Tanto é que ele conseguiu vencer o anjo. Mas tem algo mais profundo.